Bom dia, queridos ouvintes. A partir desse instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Um programa feito com a sua participação. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Esteja conosco, as ondas do rádio levando a mensagem de Jesus na sua alma. E hoje nós temos aí a oportunidade do nosso encontro, do nosso bate-papo, tema: a lei de causa e efeito. Convidado nosso amigo Gerson Turíbio de Oliveira, a Casa de Assistência Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, e toda a equipe já postos para poder desempenhar e desenvolver aí as nossas atividades. Temos aqui o Hélio, o Valdir, o Mário, o Targino, o Adilson. Para que nós possamos iniciar, aproveitando aí os nossos minutos, nós já dirigimos uma pergunta e as suas considerações iniciais, Turíbio. É muito comum nós ouvirmos a palavra karma, né? Hoje, com os fatores da espiritualização no mundo, é uma das palavras que está aí numa condição corrente no dia a dia. E muitas vezes, quando se alguém refere a algum problema ou algo penoso que precisa enfrentar, você poderia esclarecer aos nossos ouvintes quanto ao significado dessa expressão? Mas segundo o ensinamento espírita, e nós poderemos até acrescentar, é um termo espírita ou não?
Bom, primeiramente a minha saudação a todos os ouvintes, e que nós possamos ter alguns momentos de muito aprendizado nesse programa de hoje. A palavra karma, né, a palavra karma tão utilizada hoje, é uma palavra que vem do sânscrito karman, com K e com M no final, né? Na verdade, essa palavra tem origem nas filosofias da Índia, né? E representava, e sempre representou, segundo esses conceitos, o conjunto das ações dos homens e as suas consequências. Por aí nós podemos começar a ligar com a aplicação desse termo, dessa terminologia que o Espiritismo faz uso, ou seja, ações dos homens e suas consequências. Então, de repente, nós trazemos isso como sendo a lei da causalidade ou a lei da causa e efeito que nós trabalhamos hoje, que é uma das leis naturais, uma lei que infalivelmente acontece em todas as situações da vida, e que a partir desses conceitos desta lei assegura-se, né, uma ligação entre o efeito e a causa de qualquer coisa. Ou seja, tudo que acontece tem uma origem, né? Tudo que acontece tem um porquê. E logo então todos os eventos da vida estão ligados entre si. Todos os efeitos que nós presenciamos no nosso dia a dia, eles têm uma razão de ser. O homem, ele não consegue viver sem estar sendo vítima dos efeitos daquilo que ele mesmo planta, daquilo que ele mesmo semeou. Essa é a essência divina que o Espiritismo trabalha tão belamente a partir dos conceitos do karma.
Então, a visão com que a doutrina espírita nos dá é o estudo das leis que regem as ações, as atitudes, os pensamentos, a maneira de cada pessoa que se manifeste.
Exatamente. A doutrina espírita traz, a partir desses conceitos do karma, a oportunidade de nós entendermos que todos os nossos atos sejam eles de um lado bom ou um lado menos ainda qualificado, são atos que nos levam indubitavelmente a consequências, das quais nós responderemos perante os homens, perante nós mesmos e perante Deus. Essa é a conceituação espírita do karma.
É porque Deus, Deus sendo soberanamente assim bom e justo, ele obviamente não, como nós, não deixaria o nosso futuro à mercê assim do julgamento de terceiros, de outras pessoas. Então, porque é o que sempre se imaginou, sempre se divulgou, que alguém estava olhando o que nós fazíamos para nos punir ou nos presentear no futuro de acordo com as nossas ações. Mas Deus deixou, na verdade, leis universais. São leis universais que regem o universo, para que elas funcionam automaticamente. Então o karma, né, que na verdade é a lei de ação e reação, ela funciona da seguinte forma: Deus deixou o nosso livre-arbítrio. Dentro do nosso livre-arbítrio, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos. Então, e é automático, o retorno ele é automático. Se nós plantarmos o bem, colheremos o bem. Se nós plantarmos o mal, colheremos o mal. Não com interferência de ninguém. Ninguém vai interferir nesse processo. A interferência é nossa, da nossa própria consciência. Então é o que nós chamamos de lei de ação e reação, e que os hindus, os outros religiões chamam de karma, quer dizer, algo com a mesma expressão.
E é também o respeito ao nosso livre-arbítrio para que nós próprios criemos o nosso karma, né? Nas vidas sucessivas. Né?
Ninguém interfere, isso é importante. A interferência existe apenas para atenuar ou para prolongar, ou para que esse retorno chegue no momento em que possamos entendê-lo. Né? Mas nós construímos, como disse o Turismo, o nosso futuro. Né? E somos hoje herdeiros do nosso passado.
Isso demonstra a sabedoria magnânima do Criador, né? Em definir leis para que haja responsabilidade, cumprimento dos deveres e, consequentemente, os processos de ação e reação. O Mário, você poderia colaborar conosco? Já que nós falamos que Turíbio coloca o termo, a palavra karma, de origem indiana, Allan Kardec, estudando a questão do destino, da dor, das provas, dos processos de méritos ou deméritos na vida, como que ele trabalhou, com qual a terminologia que Allan Kardec utiliza dentro da doutrina espírita, referenciando a essas questões?
Já foi colocado aqui anteriormente, mas é importante nós repisarmos, reforçarmos a ideia de que o termo espírita para o conceito de karma é o princípio, a lei, como nós podemos dizer, o mecanismo da ação e da reação. Né? Ação e reação significa mais propriamente, na terminologia espírita, o significado do karma. E o interessante é que se nós analisarmos com mais profundidade o significado da ação e reação, nós vamos encontrar como pano de fundo, nós vamos encontrar como base disso um dos princípios que é um dos princípios dos aspectos científicos da doutrina espírita. A doutrina espírita, como todos nós sabemos, e é interessante compartilharmos isso com o nosso ouvinte que está começando agora a estudar, a se interessar pelo Espiritismo, que o Espiritismo ele não é apenas uma religião, é uma doutrina de conhecimentos que tem aspectos religiosos, tem aspectos filosóficos e aspectos científicos. E esta lei, o princípio da ação e reação, que comumente, vulgarmente, o pessoal se refere ao karma de uma maneira mais conhecida, tem também o seu aspecto científico, porque o aspecto científico, que é a principal base da doutrina espírita no seu aspecto, é aquele de que não existe nenhum efeito na natureza que não tenha uma causa. Portanto, quando nós pensamos em efeitos materiais, quando nós pensamos em fenômenos, né, tudo tem uma causa. Mas quando nós pensamos nos aspectos morais, né, as consequências morais, as ocorrências da vida, aquilo que a gente chama, puxa, a vida quis assim, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, também tem uma causa. E é sobre esse... sobre essa base que se constrói toda a concepção da responsabilidade que o espírito tem perante as suas ações, perante as suas atitudes. Eu gostaria também de, reforçando esse conceito de que tudo aquilo que nós fazemos pode ser uma causa de um efeito futuro que vem lá adiante, a ideia de que não existe nada que o homem faça que a ele não fique ligado. Até mesmo quando nós vamos no almoço de domingo, em que a gente vai na casa da nossa avó, que a gente vai na casa da mãe, quando ela faz com todo amor aquele almoço para os filhos, para os netos, né? Ali também tem isso, porque quantas vezes a mãe pergunta, puxa, está boa a comida? Será que o que eu fiz está bom? Quer dizer, aquele carinho, aquilo que ela coloca naquilo que ela faz... Fica ligado a ela porque aquilo é uma coisa que ela fez. E assim é todas as nossas obras. É o pintor que pinta um quadro, que aquele quadro fica ligado a ele de alguma maneira. É o artista que faz uma escultura, e aquela escultura fica ligada a ele de alguma maneira. É o escritor que escreve alguma coisa, e aquela obra fica ligada a ele de alguma maneira. Agora, se nós formos para coisas mais sutis, no campo espiritual, as nossas ações igualmente ficam ligadas a nós.
Inclusive, Mário, só aproveitando isso que você está falando, há uma sensibilidade popular que diz assim, isto é o meu karma. As pessoas falam normalmente, isto é o meu karma, esse é o meu karma, é o que eu carrego comigo, não sei o quê, se referindo àqueles acontecimentos não muito bons das suas vidas. Fala assim, ah, essa coisa aconteceu comigo, isso é o meu karma, eu já passei por isso algumas vezes. Não é bem isso, você acabou de explicar, né, Mário? Muito bem colocado aí que é tudo o que acontece está ligado a situações que nós geramos para nós mesmos, né? As coisas boas também, né? Nós criamos um ambiente bom para a nossa vida, nós favorecemos com que a natureza nos propicie coisas boas.
Então, Turíbio, fale um pouquinho para nós nessa abordagem que você está fazendo agora, o entendimento de que muitas pessoas acham ou referem-se ao karma como um castigo. O karma é um castigo?
Nem poderia ser, né? Nem poderia ser. Se a gente entendesse o karma como um castigo, nós estaríamos derrubando todas as leis divinas, a misericórdia de Deus, etc., né? Na verdade, essa lei ela representa a justiça divina e não o castigo. Ora, se nós somos senhores dos nossos atos, se nós somos senhores de nós mesmos, daquilo que nós fazemos, nós temos que ter consequências disso. Então nós deveríamos fazer só coisas boas. Então não é castigo, não. Na verdade, nós temos é que reparar as coisas não boas que nós fizemos, ou construir coisas, novas situações boas. O destino, na verdade, como ele será, como ele vai se comportar, né? O nosso destino, o nosso futuro, depende única e tão somente da forma como nós agimos hoje, né? Então o destino pode ser bom ou não bom, dependendo de como nós nos portarmos hoje. Então nós deveríamos sempre lembrar que Deus nos permite, né, reparar as nossas obras, né, construir coisas boas. Então, na verdade, o karma não pode ser alguma coisa ruim. Na verdade, é a prova, né, da essência da justiça de Deus para com os seus filhos.
E a propósito, Turíbio, você poderia nos dar assim alguns exemplos que explica esse princípio de causa e efeito, ação e reação?
É curioso, Valdir, que os exemplos são tão próximos e a gente às vezes não localiza, né? Por exemplo, nós temos que, como o Mário colocou agora há pouco, e o Hélio explicou isso com mais profundidade, o karma é, na verdade, a lei da causa e efeito em ação. Essa é a lei do karma. Então, a lei da causa e efeito mostra que, para todo efeito, tudo aquilo que nós estamos enxergando na nossa vida, isso é o que a gente chama de efeito, aquilo que a gente vê, né? Todo efeito tem uma causa, tem alguma coisa que o provocou. Então, olha só, querido ouvinte, imagine que você tenha hoje uma alimentação inadequada. Você está tendo uma situação que você não se alimenta adequadamente. Como efeito disso, você vai ter uma saúde também não boa, né? O que significa? Se você tem uma saúde não boa lá na frente, é porque você se alimentou inadequadamente hoje. Nossos avós falavam isso para nós com muita sabedoria, né? Falavam assim: olha, leve uma vida regrada na sua juventude, no seu momento de infância, porque senão lá na frente, né, você vai sofrer as consequências. E nós não observávamos isso, nem ligávamos para isso, né? Então, essa é uma situação. Nós podemos ter outra também, né? Se você tiver uma alimentação adequada, né, aí já é uma outra, o oposto, né? Se tem uma situação adequada como causa, né? O efeito disso, uma vida física saudável, uma vida espiritual saudável, né? Outra causa, se você tiver pensamentos bons, você tem pensamentos bons? Tem. Efeito disso, a percepção da vida alegre, da vida feliz. Uma outra causa, se você fizer a caridade, você pratica a caridade hoje, né? Qual é o efeito disso na sua vida? Você vai se sentir bem, né? Você vai ser uma pessoa feliz, né? Que vai ter uma leveza, né, espiritual, vai se sentir muito bem lá na frente. Então, na verdade, a lei da causa e efeito mostra que tudo que a gente faz, os exemplos acho que poderiam ser os mais simples possíveis, né, Valdir? Tudo que a gente faz tem uma consequência.
E tem o outro lado também, né, que existe a reparação, né? Para aquilo que nós criamos e que hoje sofremos em função dela, sofremos, assim, no sentido ruim, vamos dizer. Porque já que karma é aquilo que é bom e aquilo que é ruim, então o que sofremos, nós também temos a reparação, nós podemos mudar esse sentido da coisa.
Nessa ideia do exemplo, nós entendemos que talvez, para que nós não firamos a sensibilidade ou não façamos nenhum julgamento de situações de ouvintes que possam estar nos ouvindo, mas talvez a gente possa usar uma situação bastante corriqueira que, com certeza, não será deselegante, não é? Por exemplo, o hábito de mentir. Quer dizer, como é que funciona essa lei? Vamos imaginar aquela pessoa que vive, de alguma maneira, construindo ou se relacionando com as pessoas com base na mentira, não é? As pessoas que criam situações fictícias, as pessoas que se desculpam com fatos não verdadeiros, né? Qual que é a consequência natural disso, né? Como é que esta lei de causa e efeito vai proporcionar? Na medida em que aquilo que está sendo colocado não representa a realidade, o seu futuro também não se constrói com base na realidade, né? Então essa pessoa vai começar a perceber que o que ela recebe de volta por causa das mentiras que estão colocando também é uma mentira, também é uma ilusão. As pessoas, ela também será vítima de uma mentira um dia, né? Então é assim que a lei de causa e efeito, ou assim dizer, a questão do karma, pode ser colocado.
Cria afinidades.
Cria afinidades.
Se não existisse isso, inclusive, né, Mário, não haveria comprovação, né, da justiça de Deus, né?
Um grande benfeitor e amigo da humanidade, chamado o ministro Sanzio, nos fala no livro Ação e Reação, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, que o karma é como se fosse a conta do destino criado por nós mesmos. É a manifestação da lei de causa e efeito. É a manifestação do próprio nome do livro, Ação e Reação.
Há uma expressão popular, há um dito popular muito simples, muito conhecido, né, que nós podemos usar, né, quando as pessoas costumam dizer: aqui se faz e aqui se paga, né? Quer dizer, eu acho que se a gente imaginar essa simplicidade do dito popular e transferirmos isso para a nossa alma, né, como a alma que gera qualquer coisa, ela recolhe a consequência do que fez.
E nós vamos até pegando um ganchinho, Mário, dizendo que aqui se faz, aqui se paga, principalmente na consciência. Porque o que a gente faz, seja em qualquer local que nós nos encontremos, com qualquer pessoa, com qualquer condição de vida, nós estamos impregnando dentro da nossa alma. Você falou, deu o exemplo há pouco da mentira. Nós temos dentro de nós os departamentos que vai nos levar a procurar viver o sentido do que é correto. Se nós estamos no hábito de criar a atividade simplesmente da mentira, nós vamos gerando diversas complicações, diversas disfunções na própria estrutura da fala. Porque os departamentos que se correlacionam à consciência direcionada à condução da fala estarão impregnadas de estruturas que não sejam as corretas. Consequentemente, no amanhã, nós poderemos nascer com dificuldades na própria fala. São questões que acontecem.
Eu gostaria de pedir aqui ao nosso companheiro Hélio que pudesse explicar para o nosso ouvinte, talvez a gente vá fazer o intervalo agora, né? Mas antes ainda do intervalo, dirigir a pergunta para que depois a gente possa recolher a sua contribuição. Nós estamos falando muito, Hélio, desta questão de cada coisa que a gente faz, a gente tem a consequência daquilo que a gente faz. E imediatamente nós pensamos no aspecto do mal, negativo da questão. E o bem, aquilo que a pessoa faz de bem, como é que funciona essa consequência daquilo que ela faz de bem? Quer dizer, esta lei, ela só funciona para o mal ou funciona para o lado do bem também?
Do livro Essencial de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Essenciais. Lembra-te sempre disto, tem somente o que és. O que fazes de ti é aquilo que possuis. Corpo em que moras hoje sofre a lei do desgaste. A posse que retens passará a outras mãos. Recorda, a evolução tudo alcança e renova. Em derradeira instância, importará só Deus.